Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Carlos Vélez Braga, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da video webcast dos resultados do primeiro trimestre de 2013, que conta com a presença do Dr. Luiz Fernando Rolla, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Doutora Maura Galupo Botelho Martins, Superintendente de Regulação Econômico-Financeira, Dr. Leonardo George de Magalhães, Superintendente de Controladoria, e Dr. Paulo Eduardo Pereira Guimarães, Superintendente de Gestão de Finanças Corporativas. A transmissão poderá ser acompanhada através do telefone 55 11 4688 6341 e também pelo nosso site http://ri.cemig.com.br. Orientamos a utilização do novo player, no qual os senhores poderão visualizar a apresentação de forma dinâmica. Passamos então a palavra para o nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Luiz Fernando Rolla, para iniciar a apresentação.
Muito boa tarde a todos. É com muita satisfação que nós abrimos essa teleconferência para a apresentação dos nossos resultados relativos ao primeiro trimestre de 2013. É o primeiro trimestre em que nós estamos aplicando os novos padrões contábeis, o que afetaram mais especificamente aí a consolidação dos nossos resultados. E, portanto, eu acho que vai demandar um pouco mais de comentários da nossa parte aí para explicar realmente os nossos resultados. Preliminarmente, os resultados foram muito bons, muito em linha com as estratégias que nós temos adotado e, principalmente, aderentes às decisões que foram tomadas aí nos últimos meses com relação às novidades introduzidas aí pela medida provisória 579. Nós estamos bastante firmes no propósito de seguir atendendo aqui não só os anseios dos nossos clientes, mas também dos nossos acionistas. O resultado do primeiro trimestre, comparativamente ao ano passado, nós tivemos um crescimento bastante significativo, não só na receita líquida, mas também no Lagida e no lucro líquido. A receita líquida, como os senhores viram, aumentou 15% comparativamente com o ano passado, resultado mais propriamente em função do aumento da receita de energia vendida no mercado devido ao alto preço aí do mercado spot. O Lagida aumentou 28%, o que mostra que nós tivemos um ganho substancial em função da redução do custo operacional da empresa e que, portanto, nós tivemos um crescimento maior do Lagida. Em especial, o lucro líquido, que aumentou 37%, atingindo aí 865 milhões de reais, o que nos coloca aí como talvez a melhor performance do setor. Esses resultados, eles decorrem principalmente da estratégia que a CEMIG tem adotado nos últimos anos de valorização de seus ativos. Nós temos buscado não só a redução de custos operacionais, a introdução de novas tecnologias, de novas práticas gerenciais, no sentido de garantir que nós vamos ter recursos suficientes para poder investir, mas principalmente a disciplina de investimento que nos tem trazido seguidamente aí bons resultados nos investimentos que nós fizemos. Nós temos diversos exemplos que nós estamos apresentando ao mercado investidor. O mais representativo dele é a Taesa. A Taesa apresentou um resultado bastante positivo essa semana, juntamente com a Light, a despeito das dificuldades que as empresas distribuidoras estão passando. Além disso, nós temos algumas oportunidades, sem dúvida, bastante promissoras de aumentar o nosso crescimento, a geração de caixa, através de oportunidades que nós já vimos preparando já há algum tempo, que agora começam a se materializar, como, por exemplo, o gás natural. O gás natural é uma indústria aqui no Brasil pouco desenvolvida, em razão do pouco suprimento de gás natural. Nós temos uma oportunidade aqui no estado de Minas Gerais, especialmente na bacia do Rio São Francisco, que tem uma província bastante promissora de gás natural. Nós já obtivemos já quatro blocos, concessão para quatro blocos de exploração, com dois poços já perfurados, com resultados bastante entusiasmantes. Nos próximos meses, nós devemos ter alguma informação adicional em função do resultado dessa perfuração. Os investimentos que fizemos até agora não são significativos, são algo em torno de 15 milhões de reais. Como os senhores sabem, a nossa estratégia é desenvolver esses postos em parceria com investidores. A CEMIG vai ser sempre minoritária nesses investimentos, mas a disponibilidade de gás vai proporcionar um aumento bastante significativo do suprimento da demanda. Esse suprimento que hoje atinge algo em torno de 3 milhões de metros cúbicos de gás, ele pode atingir valores bastante superiores aí, caso alguma desses blocos que os senhores veem aí e que pertencem a diversas empresas, tenham um resultado positivo. Eu destaco a proximidade da cidade de Belo Horizonte aos blocos, o que nos coloca numa situação competitiva bastante boa, em função que, com um custo bastante reduzido, nós podemos ter uma conexão com Belo Horizonte, que já é um hub de gasodutos que atinge não só a região leste do estado, mas também a nossa região sul. Como vocês sabem, o Noroeste de Minas é uma província que tem na agricultura, no agribusiness, talvez a peça mais importante da sua economia, com uma agricultura bastante desenvolvida e bastante eficiente, e que hoje em dia carece de fertilizantes que são importados do exterior. A disponibilidade desse gás vai permitir o desenvolvimento dessa região com muito mais eficácia, com muito mais eficiência. A Gasmig vai se beneficiar solidamente dessa disponibilidade de gás. Vocês estão vendo que a Gasmig hoje já tem uma postura bastante agressiva no que se refere à venda de gás a consumidores industriais, na sua grande maioria. Nós atingimos 1 bilhão 403 milhões de metros cúbicos de gás vendido a esses consumidores nos últimos 12 meses. Somente no primeiro trimestre de 2013, nós vendemos algo em torno de 374 milhões de metros cúbicos, o que é uma performance bastante positiva e que vai transformar a Gasmig numa empresa bastante significativa. Como os senhores sabem, o nosso fluxo de caixa, dentro da sua estrutura de negócio, 40% dele vem da geração, e como os senhores vão ver, esse dia ainda permanece nesse patamar, 20% da transmissão, e os restantes negócios responsáveis por outros 40%. É muito provável que, dentro de alguns anos, a Gasmig vai ser responsável por muito mais do percentual que hoje ela tem, algo em torno de 5%. Com essa disponibilidade de gás, a Gasmig vai poder atender também os consumidores residenciais e comerciais nas áreas urbanas mais importantes do estado de Minas Gerais, seja através de gasodutos, seja através de gás liquefeito de petróleo, que nós naturalmente podemos atender a outras cidades de densidade urbana bastante significativa e que justifique esses investimentos. Estamos com um plano bastante agressivo na Gasmig e, com certeza, os senhores vão ver, esse ano nós devemos superar em muito a receita do ano passado. No primeiro trimestre desse ano, nós já conseguimos um percentual de 23% superior ao do ano passado, o que dá a medida do potencial de crescimento que a Gasmig vai experimentar nos próximos anos. Próximo. No próximo slide, nós temos os resultados do terceiro ciclo de revisão tarifária. Foi um ciclo bastante longo, os senhores se lembram, há 2 anos atrás, nós começamos a discutir com a agência reguladora a metodologia de implementação desse terceiro ciclo de revisão tarifária. Eu vou pedir à doutora Maura, que é a nossa superintendente responsável pela regulação econômica, de fazer alguns comentários sobre essa terceira revisão tarifária.
Boa tarde a todos. Bem, o nosso processo de revisão tarifária culminou com um resultado médio de 2,99 de correção das tarifas, lembrando que ele ficou, digamos, limitado em função da determinação do governo federal de um limite para os reajustes até 3% de impacto para o consumidor final. O restante desses recursos devidos da variação da parcela A e principalmente o grande efeito da variação da energia gerada das térmicas, ele veio em função do repasse de recursos da CDE, que ficaram em torno de 715 milhões de reais, que a Semig Distribuidora recebeu, sendo que 400 veio para cobrir justamente a diferença de energia comprada e do encargo de serviço sistema, e o restante, os aportes para cobrir a questão dos subsídios que estavam embutidos na tarifa, subsídios para consumidor baixa renda, iluminação pública, água, esgoto e saneamento, que foi a forma como o governo conseguiu equacionar a promessa dos 20% de redução nas tarifas. Outra coisa importante também é a adequação dos nossos, a nova estrutura tarifária em busca constante da melhoria da rentabilidade, em função das novas regras que foram impostas mediante a definição da metodologia desse quarto ciclo, que o Dr. Rola acabou de comentar. E mostra também o nosso diálogo contínuo com a ANEEL em busca do reconhecimento apropriado dos nossos investimentos. É objeto de um processo administrativo, a forma como a ANEEL reconheceu os nossos ativos, e nós estamos muito otimistas com o resultado que deve ser levado à reunião da ANEEL em futuro próximo para o reconhecimento adequado dos nossos investimentos. Nos mostra aqui que outro objetivo que a gente vem conseguindo obter resultado é na melhoria da qualidade, quando nós comparamos aqui a questão do FEC e a redução também do DEC, quando comparamos aqui o resultado de 2012 a 2013.
Doutora Maura, essa performance de 2013, que já tem uma redução de 6% no DEC, mostra o resultado dos investimentos que têm sido feitos nos últimos anos, no sentido de aprimorar a performance operacional da Semig. E nesses 3,86 horas de interrupção, uma parte significativa decorre também do que nós chamamos o DEC programado. Só podia comentar um pouco sobre isso?
Isso sempre foi motivo de argumentação por parte das distribuidoras, porque aquelas empresas que fazem grandes volumes de investimento justamente com o objetivo de melhorar a qualidade do sistema, quando nós não mostramos para a sociedade a diferença, o percentual do DEC programado para o DEC acidental, isso passa despercebido para a sociedade. Então, a CEMIG, tomando até como parâmetro a regulação, principalmente na Europa, nós mostramos que essa questão do DEC programado deveria ser explicitado para a população, porque aquelas empresas que fazem um grande volume de investimento, como é o caso da CEMIG, que vem investindo no sistema de distribuição ao longo dos anos um volume considerável de recursos, justamente para que a gente possa melhorar atendimento, a qualidade do nosso atendimento, isso não fica muito claro para a sociedade, para os seus consumidores. O DEC programado é aquele onde nós temos que fazer o desligamento de algumas linhas justamente para poder fazer a interferência no sistema para fazer face ao programa de investimento. E o DEC acidental, quando nós verificamos ao longo do tempo, ele vem justamente reduzindo em função do volume de investimentos que nós viemos fazendo ao longo dos anos na nossa rede de distribuição.
Com o emprego de novas tecnologias, que vão nos proporcionar uma eficiência muito maior. Continuando também na área regulatória, doutora Maura, nós recebemos recentemente a resposta do Ministério das Minas e Energia com relação ao nosso pleito de renovação de concessão da usina hidrelétrica de Jaguara. A senhora poderia dar alguns detalhes sobre isso para nós, por favor?
No caso, o Ministério, digamos, acatou a indicação da ANEEL com relação à intempestividade do pleito, e nós temos convicção de que o nosso contrato nos garante a renovação do contrato da concessão da usina de Jaguara, bem como Miranda e São Simão. Então, nós, como bem disse a nossa diretora jurídica, nós temos convicção do bom direito que nos resguarda, que nos garante a renovação, a primeira renovação dessas usinas.
A doutora Maria Celeste, a nossa diretora jurídica, ela já está providenciando aí os próximos passos e nós devemos contestar a decisão do Ministério de Minas e Energia acerca desse contrato de concessão de Jaguara. A nossa convicção, como ressaltado pela doutora Maura, é de que nós temos o direito em função do contrato de concessão que nós obtivemos. E essa discussão acerca de Jaguara, ela vai se estender também para São Simão e Miranda, mas Jaguara já vai naturalmente fazer uma antecipação da discussão do mérito correspondente às outras duas, usinas. Avançando, vamos falar um pouco da sustentabilidade, porque a sustentabilidade para nós, além de ser um compromisso cultural da própria CEMIG, a CEMIG tradicionalmente é uma empresa de energia renovável, mas hoje nós incorporamos o conceito de sustentabilidade no nosso processo de decisão. Todas as decisões que são tomadas acerca de investimentos são na busca dos investimentos socialmente responsáveis. Nós, na CEMIG, temos como princípio assegurar às gerações futuras os recursos que nós utilizamos hoje e, portanto, todas as decisões nossas são pautadas por esse princípio, seja na preservação do resultado econômico financeiro, seja no respeito ao meio ambiente, seja no atendimento aos anseios da comunidade que nós atendemos. É por isso que nós podemos apresentar um slide com um número bastante significativo e principalmente de peso de reconhecimento por parte do mercado da nossa política. Em função disso, nós reiteramos o nosso compromisso de investimentos socialmente responsáveis, de respeito ao meio ambiente e de atendimento não só à comunidade, mas também como aos nossos... Essa primeira parte era uma parte mais estratégica e que nós achamos que seria interessante comentar. Agora para frente, nós vamos falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2012. Esses resultados são, como foram anunciados, bastante positivos. E eu vou pedir ao Antônio Carlos Velho que discorra sobre esse crescimento de 15% na receita líquida. Um crescimento de 15% na receita líquida não é um crescimento normal. O que você pode nos dizer sobre isso, Velho?
Bem, doutor Rola, como você mesmo colocou, realmente o crescimento da nossa receita líquida ele foi bastante robusto, não é? Porém, ele teve, quando a gente desdobra os componentes do crescimento dessa receita, a gente teve diversos motivos, né? Em primeiro lugar, eu destacaria aí o aumento de liquidação de energia na CCE, né, que levou a esse aumento de receita de ao redor de 540 milhões de reais com relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? Esse aumento de receita, ele vem pelo seguinte, na verdade o volume de energia liquidado na CCE, nesse primeiro trimestre, ele foi menor que o do ano passado, porque no ano passado nós tivemos uma quantidade bastante grande de energia secundária, que, como a gente sabe, não aconteceu nesse primeiro trimestre porque a hidrologia não permitiu. Porém, justamente por esse mesmo motivo, o preço de venda da energia, ou de liquidação dessa energia no PLD, ele foi um preço muito superior ao preço da liquidação no passado. Então, enquanto que o preço médio de liquidação no PLD no primeiro trimestre de 2012 foi de ao redor de R$ 66,00, no ano passado, né? Nesse ano foi de R$ 330,00. Então, o montante de energia ele não foi tão grande quanto no ano passado, mas o preço foi muito alto. Mesmo assim, o montante de energia ele também foi beneficiado devido à sazonalização. Na sazonalização, como a energia estava muito cara justamente no primeiro trimestre, a gente fez a nossa alocação de energia, privilegiando a alocação no primeiro trimestre para manter uma posição mais longa, justamente no momento em que o preço era mais alto. É importante ressaltar que essa posição long para a CEMIG, para a CEMIG GT, ela permanece o resto do ano. Tá? Não é na mesma proporção que tivemos no primeiro trimestre, mas a CEMIG tem a posição favorável no resto do ano.
Nessa questão, o PLD médio que está previsto para o resto do ano é bem superior aí aquele valor que inicialmente se pensava. Já no primeiro trimestre nós atingimos a 320 e, naturalmente, com as mudanças que foram introduzidas aí pelo Conselho Nacional de Planejamento Energético, nós vamos ter aí talvez um impacto maior no PLD, o que pode beneficiar em função dessa exposição adicional que nós temos ao PLD.
Exatamente, essa posição long ainda será mais beneficiada porque o preço também será um preço bastante interessante. Né? Comentando um pouco mais sobre a receita, nós tivemos uma redução no consumo de consumidores finais, mas que de alguma maneira também contribuiu para o aumento nesse suprimento e outras receitas. Eu vou explicar por quê. O que aconteceu é que, decorrente da nossa estratégia de comercialização de energia, como a gente já vem divulgando no nosso encontro anual já há alguns anos, a nossa geradora, a nossa CEMIG GT, ela, além de vender sua energia própria, ela também comercializa energia. Ela faz essa comercialização de duas maneiras. Ela faz isso comprando energia e depois revendendo, que na nossa demonstração de resultados ele aparece como uma receita de venda de energia, mas tem sua contrapartida como compra de energia. Mas também fazer essa comercialização fazendo um contrato diretamente do gerador com o cliente, e aí ela ganha uma comissão. Como a gente já vem comentando faz alguns anos, a nossa política é procurar vender essa energia de maneira direta ao consumidor. Por quê? Porque dessa maneira nós conseguimos melhorar as nossas margens. Então isso acabou levando esse ano a que alguns desses contratos já foram repassados para a nossa comercializadora, que é a Cemig Trading. Tá? Então, não aparece aqui como venda de energia, mas ela contribui para outras receitas. Entendeu? Por isso que tem outras receitas que aumentam. Tá?
Muito obrigado, Vélez. O próximo slide nós comentamos acerca dos custos operacionais. Como os senhores sabem, nós temos um programa de eficiência operacional bastante agressivo, no sentido de obter um pouco mais de ganhos de eficiência na nossa operação diária dos ativos que nós operamos. Isso é verdade para toda a carteira de negócios da Cemig, não só para a Cemig GT, mas Cemig D, mas também para a Light, para a Taesa e outros ativos nos quais nós somos responsáveis pela operação. Esses custos têm sido bastante reduzidos nos últimos anos. A preocupação da empresa, paralelamente com os investimentos que são feitos e que tem nos proporcionado também um retorno bastante grande, como os senhores puderam ver nos slides anteriores. Mas essa redução de custos mostra o engajamento do nosso corpo de empregado no sentido de tornar mais eficiente a nossa operação. Um dos responsáveis na nossa empresa pelo controle de custo é o Dr. Léo Jorge de Magalhães, e que tem sido praticamente o líder aí na análise desse custo. Eu vou pedir ao Léo que faça uma avaliação aí dos resultados que nós obtivemos no primeiro trimestre.
Boa tarde, Dr. Rola. Boa tarde aos participantes dessa videoconferência. Apesar de nós termos apresentado um aumento nos custos de aproximadamente uns 150 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, quando nós fazemos uma análise um pouco mais detalhada desses custos, nós percebemos que aqueles custos que tiveram um aumento nesse trimestre de 2013 foi a energia comprada, que no caso da distribuidora é repassada para a tarifa, e no caso da nossa Cemig Geração e Transmissão, esse aumento de custo com energia comprada está relacionado a uma receita, porque tem a ver com o crescimento de mercado, e para atender esse mercado a gente teve que comprar uma energia adicional, mas com um efeito benéfico de poder também revender essa energia e aí ter uma receita maior. Um outro custo que aumentou foi de combustível, mas aí tem a ver também com a geração da nossa usina térmica de Igarapé, que também é um efeito positivo no líquido, porque também aumenta a nossa receita. E, por último, o nosso programa de desligamento, que teve uma provisão aqui de 155 milhões nesse primeiro trimestre de 2013. Mas só que esses empregados vão se desligar da empresa até o mês de junho, e nós vamos ter uma redução nesse custo de pessoal dessas pessoas que estão se desligando da empresa até o final do ano. Então, o efeito líquido desse programa de desligamento até o final do ano deve estar em torno de aproximadamente 60 milhões de reais. Nós comentamos na apresentação anterior, no quarto trimestre de 2012, que esse custo não seria muito relevante, que ele seria inferior a 60 milhões, a 100 milhões de reais, e nós estamos ratificando agora com um número até bem mais baixo que isso. Vai ser 60 milhões de efeito líquido nesse ano, após nós termos a redução na despesa com o pessoal durante todo o período. Eu acho que vale a pena comentar também aqui a questão do pessoal serviços terceiros, que são aqueles custos controláveis pela companhia, são os maiores custos controláveis pela companhia, que mesmo sem fazer a comparação atualizando pela inflação os valores do ano anterior, nós conseguimos apresentar redução. O doutor Rola vem comentando sobre essa questão de redução de custos, né, nas oportunidades que nós temos de comunicação com os investidores. Nós temos comentado sobre esses programas de gestão eficiente que a companhia vem desenvolvendo internamente, e nós entendemos que esses resultados que nós estamos apresentando agora, nesse trimestre, eles são convergentes com essa comunicação da companhia, já apresentando uma melhoria de eficiência nos nossos resultados operacionais.
Manel, no ano passado, no nosso encontro com os investidores e analistas, nós havíamos nos comprometido de fazer uma redução de mais ou menos R$200 milhões em 2013. Você acha que com as iniciativas de redução de custo e principalmente essa de redução de pessoal, nós vamos atingir essa meta?
Doutor Rola, eu acho que os últimos resultados que a gente vem apresentando relacionados a custos, a redução de custos, o compromisso da companhia, principalmente na Selic Distribuição, de se tornar mais eficiente dentro do seu processo de revisão tarifária, de acordo com o marco regulatório, com o desafio de eficiência que nos foi colocado, nós entendemos que nós estamos no caminho correto. Todas as nossas ações, o nosso planejamento, ele foi feito dentro dessa linha de sermos mais eficientes e conseguirmos entregar, atingir esse resultado que nós prometemos aos nossos investidores e acionistas.
Muito obrigado, Léo. Avançando um pouco na nossa apresentação, nós temos aí o perfil da nossa dívida consolidada. A dívida da CEMIG consolidada, ela atingiu a R$9,8 bilhões. Naturalmente, relembrando, não é mesmo, Léo, nós estamos aplicando aqui o IFRS 11, o que difere um pouco da nossa prática que vínhamos adotando até então. Você podia comentar alguma coisa sobre isso, Léo?
Pois não, doutor Rola. Realmente, esse trimestre, como a Selic tem muitas participações relevantes em outras companhias, onde o controle é exercido em conjunto, o nosso balanço ele teve uma redução grande na nossa dívida apresentada, até em função de não consolidar mais essas dívidas, principalmente de Light, de Taesa e das empresas TBE. Isso fez com que a nossa dívida consolidada, que no final do ano ela era de aproximadamente uns 15 bilhões, ela ficou em 9,8 bilhões agora, essa dívida apresentada no nosso balanço. Até aproveitando a oportunidade, doutor Rola, a gente entende que essa é uma demanda do mercado, a apresentação dessas informações no critério anterior, até poder permitir uma comparabilidade mais adequada para o mercado, até que seja feito um ajuste e que o mercado esteja um pouco mais habituado com esse novo padrão de contabilidade. A companhia, nós entendemos que a gente, até a semana que vem, a gente vai disponibilizar um pouco mais de informações para o mercado, desses dados consolidados em conformidade ao critério anterior, para permitir uma melhor comparabilidade. Mas, de qualquer forma, a gente vai deixar evidenciado que a companhia, nessa questão da gestão da dívida, ela até teve uma redução do seu endividamento nesse trimestre, mesmo se a gente usasse o critério que nós usávamos até o trimestre anterior de consolidação integral dos números.
Eu posso sugerir que nós vamos apresentar no nosso encontro anual, que vai se dar no final do mês, exatamente essa visão pro forma da dívida aí comparativamente ao que nós estamos apresentando.
Certamente, eu acho que nós temos em condições de apresentar no encontro anual essa dívida no critério comentado.
O que nos leva, naturalmente, a reiterar o convite, não é mesmo, doutor Bello, para os analistas e investidores que puderem comparecer ao nosso evento. As inscrições já estão abertas. Doutor Bello, você podia dar alguma informação sobre isso?
Pois não, doutor Rola, nós vamos ter nosso encontro anual esse ano em Uberlândia. Vai ser dos dias 26 a 28 deste mês. No domingo 26 nós vamos ter uma abertura com jantar e uma apresentação da nossa presidente do conselho, doutora Dorotea Werneck. No dia seguinte de manhã, bem cedo, nós vamos ter uma mesa redonda com todos os diretores, né, comentando suas estratégias, suas iniciativas, o que toma o tempo deles, né, principalmente, o que eles estão de fato focados. Eu acho que vai ser bastante interessante. Depois nós vamos, na parte da tarde, nós vamos ter algumas apresentações técnicas, vamos ter a apresentação de gestão de participações, uma apresentação sobre revisão tarifária e uma apresentação sobre gás natural. E, adicionalmente, nós vamos ter as tradicionais apresentações de balanço de energia e das nossas projeções financeiras ou guidance até final do dia. No dia seguinte, nós vamos ter uma visita técnica à usina hidrelétrica de Nova Ponte, que é próxima à Uberlândia, vai ser uma visita bastante interessante. E, finalmente, a partir de meio-dia, vai ter um almoço e quem tiver que voltar para a sua cidade já pode voltar. Vai ser um evento bastante interessante.
Muito obrigado, Vélez. Vou voltar um pouco ao slide da dívida. Ele é um painel bastante interessante da gente fazer uma análise. Como vocês podem ver, se vocês compararem o perfil da dívida que está no primeiro gráfico à esquerda e acima, bastante diferente do passado. Essa diferença, ela tem uma razão de ser, que foram as estratégias que nós temos adotado aí de gestão da dívida. O Dr. Paulo Eduardo Guimarães é o superintendente de gestão financeira e é a pessoa hoje responsável pela implementação dessa estratégia de gestão de dívida. Eu vou pedir a ele que faça alguns comentários sobre esse slide.
Muito obrigado, Dr. Rola. Boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa reunião. Dr. Rola comentou um ponto importante da nossa política de captação, que é a diretriz de fazer o alongamento do perfil da nossa dívida. Então, essa dívida nossa, hoje, ela está no nível de 4 anos, prazo médio, e o nosso objetivo é cada vez mais alongar o perfil dessa dívida. Isso tem sido conseguido com as operações que temos feito de mercado de capitais, em que temos oferecido aos investidores uma oportunidade de fazer um investimento num ativo de grande qualidade de crédito por um prazo alongado, compatível também com a expectativa de retorno, principalmente dos investidores institucionais. Eu volto a lembrar, comentamos isso na nossa última reunião, e acho que vale a pena destacar novamente a emissão que a CEMIG Distribuição fez no início desse ano, que foi emblemática nesse ponto. Numa emissão de debêntures, a gente sempre oferece uma série em CDI para atender a demanda dos bancos, dos assets, e também uma série em IPCA para atender a demanda dos demais investidores institucionais, entre eles os fundos de pensão. E nós temos, aconteceu isso na emissão da CEMIG GT no ano passado e nessa emissão da CEMIG desse ano, nós sempre colocamos também uma terceira série com um prazo um pouco mais longo, fazendo uma leitura de mercado, no sentido de conseguirmos fazer esse alongamento da dívida. Na emissão do ano passado na CEMIG GT, a série mais longa, que foi a terceira série, conseguiu uma demanda bastante grande, foi onde a gente alocou a maior parte do volume da operação. E esse ano também, na emissão da CEMIG D, foi uma emissão que teve uma demanda mais de 2 vezes o valor da oferta, nós tivemos também um interesse bastante grande dos investidores pelas séries do IPCA, que por sua vez eram de 8 anos e de 12 anos. Então, doutor Rola, esse objetivo nosso de alongar o perfil da dívida, ele está muito coerente com as nossas últimas emissões. O nosso esforço para tornar o mercado de capitais um mercado mais ativo, com uma liquidez maior, é justamente visando obtermos custos menores e prazos mais longos.
É o que nós já obtivemos, né, com um custo de 5,3% é o custo médio real da nossa dívida, o que mostra que a estratégia que a CEMIG tem adotado tem agradado aos investidores, principalmente aos investidores de dívida. Os senhores podem ver que a nossa gestão, ela visa garantir uma qualidade de crédito bastante superior para que os investidores tenham total confiança em adquirir nossos papéis. Hoje, o nosso endividamento aí está por volta de 36%, o que nos coloca numa posição extremamente confortável de seguir crescendo, seguir investindo, buscando novas oportunidades para que os resultados como esse do primeiro trimestre de 2013 sejam uma sequência crescente e normal nos nossos resultados. Vamos avançar para o próximo slide. Eu tenho aqui o resultado da CEMIG-GT. A CEMIG-GT ela teve um resultado também bastante positivo, né? Nós tivemos um Lagida aí por volta de quase R$ 900 milhões no primeiro trimestre, um crescimento também bastante significativo com relação a 2012, já decorrente aí dos fatores que nós comentamos anteriormente. O lucro também teve um crescimento excepcional, atingindo a quase R$ 500 milhões. A receita líquida, em função do reconhecimento aí da receita de sazonalização no primeiro trimestre, comentada pelo Vélez, nós tivemos um resultado extremamente positivo. Portanto, a nossa GT ela segue mostrando resultados coerentes com a sua filosofia de atuação, com a busca de redução de custo, com a melhoria da sua eficiência e, principalmente, com a gestão de comercialização da sua capacidade aí, que se insere nas mais competitivas aí do setor elétrico brasileiro. No slide seguinte, nós temos o perfil da dívida da GT, e esse perfil da dívida da GT, ele tem uma característica bastante interessante, porque ele já é o resultado daquela política que o Paulo Eduardo descreveu para os senhores. Nós temos vencendo ainda esse ano algo em torno de R$ 841 milhões, o que resulta num percentual bastante confortável quando se compara com a sua geração de caixa, né? 800 milhões de dívida não é uma dívida significativa. Os senhores podem ver que essa dívida é decrescente aí até 2015 e não é à toa que ela está assim, né? Nós temos a nossa estratégia, o nosso plano de contingência para atender os requisitos aí que vão ser exigidos de nós quando da renovação das concessões. Nós estamos já com um perfil de dívida bastante otimizado. Mas é um resultado que nos agrada bastante, não é, doutor Paulo?
Isso mesmo, doutor Rola. É um resultado que mostra uma capacidade grande da empresa de efetuar o pagamento do seu serviço da dívida. Eu gostaria de destacar também, se o senhor me permite, doutor Rola, um movimento importante na nossa dívida, que é a migração para uma participação maior do componente IPCA no perfil da nossa dívida. A cada emissão de debêntures que nós fazemos, como nós temos tanto uma série em CDI como uma série em IPCA, vamos paulatinamente aumentando o percentual que o componente IPCA tem no perfil da nossa dívida, que justamente está alinhado com a remuneração nossa, que é vinculada à inflação.
Naturalmente, aliado com o fato de que nós estamos buscando um mercado secundário para as nossas debêntures, que é um fator relevantíssimo para que nós obtenhamos aí prazos mais longos, né, e que sejam competitivos aí para os nossos projetos, que são de longa maturação, não é mesmo?
A propósito, a emissão da CEMIG-GT no ano passado foi a primeira emissão no ambiente do novo mercado de renda fixa, foi uma iniciativa da Ambimas de tornar o mercado de debêntures um mercado mais líquido. Colocando regras que viabilizassem a pulverização dos papéis, a contratação de formador de mercado para criar um mercado secundário, né, um início de mercado secundário. E a gente acredita que com esse mercado mais ativo, nós vamos ter uma base maior de investidores e uma demanda maior pelos nossos papéis, para poder, então, cada vez mais colocar papéis mais longos e com custos melhores.
E isso, naturalmente, nos dá uma condição extremamente favorável de usar a nossa CEMIG-GT como um veículo de crescimento, né? De buscar novas oportunidades, não só de ampliação da capacidade instalada através de aquisições, mas como também da construção de novas capacidades, né? A despeito de que esse ano nós já vamos ter o efeito da transferência da TBE para a Taesa. Nós já estamos em fase final de conclusão. A CEMIG-GT deve, naturalmente em função, né, Léo, do FRS 11, nós não devemos ter nenhum impacto no nosso resultado do segundo trimestre. Mas, do ponto de vista de gestão, isso vai trazer uma liquidez um pouco maior para a CEMIG-GT, não me enganei, não é da ITBE, é da Taesa para a H, né, e isso vai permitir que a nossa H tenha um pouco mais de recurso sem necessidade de atuar pela CEMIG-GT. Mas, de qualquer forma, nós já temos um dos pilares do nosso crescimento, que é exatamente a capacidade financeira da nossa GT. Vamos mudar um pouco para a CEMIG-D. A CEMIG-D também teve um resultado bastante positivo, e que esse ano nós tivemos também um impacto regulatório bastante significativo. Nós tivemos toda essa discussão sobre o preço da energia no curto prazo, essa discussão que vem permeando aí desde o final do ano passado, a preocupação da ABRAD acerca do impacto que esse custo adicional de energia iria ter sobre as distribuidoras. Nós tivemos a emissão de um decreto-lei que permitiu que parte desses custos fossem absorvidos por fundos federais através da CDE, e esses fundos, naturalmente, resultaram numa receita adicional para a nossa CEMIG-D de R$715 milhões. Doutora Maura, a senhora tem algum comentário sobre isso?
O que eu comentei já anteriormente, esses 715, ele se, representa por volta de R$400 milhões relativo à parcela das térmicas e da energia e do encargo do serviço sistema, e o restante desse recurso proveniente dos subsídios das tarifas, que estavam embutidas nas tarifas, e para que o governo obtivesse os 20% prometidos de redução na tarifa para o consumidor final, foi retirado esse subsídio e agora ele vem através do aporte da CDE.
A despeito disso, nós tivemos essa redução de 20% da tarifa em fevereiro, e essa correção agora de abril não está refletida ainda no primeiro trimestre, mas nós já tivemos um aumento de receita de aproximadamente R$140 milhões de reais na nossa receita decorrente aí dessa aplicação do decreto-lei. O volume de energia, ele permanece crescente também, nós tivemos um crescimento do consumo da energia. No próximo slide, nós temos o perfil da dívida da nossa distribuidora. Esse perfil da dívida, ela também reflete a aplicação da estratégia que nós adotamos para a CEMIG-GT. Nós estamos buscando alongar o perfil da dívida da nossa distribuidora. Lembrando, o Dr. Paulo comentou sobre a debêntures que nós lançamos no mercado no mês de março. Essa transação, ela trouxe um benefício bastante grande para a nossa distribuidora, em função de que o custo obtido foi bastante competitivo, e naturalmente ela vai proporcionar um alongamento da nossa dívida. Vocês estão vendo que após 2020 nós já temos um volume significativo de vencimento de dívida. Isso coloca a nossa distribuidora em uma condição bastante favorável do pagamento da dívida. É claro que nós pretendemos manter o endividamento por volta de 50%, 60%, que é o percentual de capital regulatório. Nós estamos buscando otimizar isso. Essa dívida líquida sobre a dívida de 3,5% vai ser reduzido significativamente aí, nos próximos anos, mas ele já insere a distribuidora dentro de um mercado de dívida bastante positivo, não é mesmo, doutor Fausto?
É isso mesmo, doutor Rola. Acho que prova disso, doutor Rola, foi a grande demanda que teve, que nós tivemos no momento do book building na emissão das debêntures da CELIG B, né? Colocando a demanda grande, que teve de mais de 2 vezes o valor do livro, permitiu não somente que o custo, a eficiência no book building ocorresse, reduzindo a taxa de juros, né, para baixo da taxa teto lá no momento do book building, como também nos permitindo fazer um lote adicional de debêntures, que a nossa expectativa era captar R$1.600.000.000, e na verdade captamos R$2.160.000.000. A utilização desses recursos foi para a rolagem de 2 notas promissórias que tínhamos emitido no ano passado, justamente com o propósito de serem refinanciadas com as debêntures. Elas totalizaram R$1.200.000.000, e o restante dos recursos serão destinados, então, para o programa de investimento da CNBB, e esses recursos vieram num momento muito oportuno, num momento em que o fluxo de caixa da empresa estava pressionado pelo aumento do custo da energia comprada. Isso nos permitiu, então, dar um conforto importante para o fluxo de caixa da CNBB no decorrer desse ano de 2013.
Isso, naturalmente, nos leva a esse slide do fluxo de caixa, que é o slide que todos nós aqui gostaríamos de falar sobre ele. O caixa é um slide que mostra um caixa bastante robusto, né, nos padrões do IFRS, R$2 bilhões, mas quando agregamos aí os investimentos de médio e curto prazo, nós atingimos R$2.740.000.000. Isso mostra a capacidade que a empresa tem de geração de caixa e a capacidade de seguir financiando o seu crescimento, né, com bastante eficiência, mantendo os seus indicadores naqueles limites exigidos pelo nosso estatuto. Né. Nós temos um grande programa de investimento a fazer nos próximos anos, e esse programa de investimento naturalmente está sendo revisitado em função dessas mudanças regulatórias. E quando nós tivermos aí o nosso encontro, nós vamos mostrar qual é o investimento, qual é o programa de investimento que nós vamos estar fazendo aí nos próximos anos. Mas nunca é demais ver um slide tão bonito como esse da geração de caixa da CEMIG. Fechando a nossa apresentação, eu vou apresentar só mais alguns números da CEMIG. Né? Nós estamos com os ativos totais aí, de por volta de R$30 bilhões, um patrimônio líquido de R$12 bilhões, com uma receita consolidada bastante significativa e um valor de mercado naturalmente bastante modesto, de R$20 bilhões. Nós entendemos que com os resultados que nós temos seguidamente apresentado ao mercado, nós teríamos certamente uma performance melhor. Mas nós entendemos as razões do mercado. O mercado ele está muito sujeito aí às flutuações, às percepções acerca não só das questões regulatórias, mas também das questões econômicas. E nós temos uma paciência suficiente para aguardar o reconhecimento do mercado relativo ao nosso valor de mercado. Eu vou encerrar a nossa apresentação aqui, nesse ponto, e abrir para perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1, *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2, *2. ou envie sua pergunta para o e-mail ri@cemig.com.br. Nossa primeira pergunta vem do senhor Sérgio Tamashiro, Safra.
Boa tarde a todos. Bem, primeiro eu gostaria de parabenizar isso, a iniciativa de vocês aí, de estar divulgando esses dados financeiros aí da forma não consolidada, ou da forma consolidada. Tá? É, lembrando que todo tipo aí de ajuda aos investidores, à comunidade de analistas que facilitem o nosso trabalho, sempre é bem-vinda. É, e depois, lembrando, né, nós estamos agora com praticamente três procedimentos contábeis, né? O antigo, quando a gente utilizava a CVA, que acho que foi por um período mais tempo utilizado, depois aí veio esse padrão IFRS sem a CVA, que já era não uma aberração, e agora esse novo aqui, que agora também não se considera mais a consolidação. Então, acho que se vocês divulgarem esse dado financeiro e também com a parte do EBITDA sobre procedimentos antigos, acho que ajuda bastante. Tá? Bem, a primeira pergunta aí é sobre Jaguara. Acho que no slide aí você tinha colocado aí que o vencimento não só de Jaguara, mas São Simão e Miranda também vence em agosto de 2013. Mas acho que cada uma tem datas diferentes, né? Mas a pergunta é durante esse período de litígio em que vocês vão estar entrando com ação, seja administrativa, como é que vai ficar a receita? Tá? Vocês vão estar cobrando aos preços atuais, a ANEEL vai apenas dar essa receita de operação, como ela vai já estar fazendo aqui com a usina de Três Irmãos da CESP, como é que vocês vão estar fazendo esse procedimento? E quanto tempo isso aqui pode estar levando? Tá? A segunda pergunta é com relação à renovação da concessão da distribuidora. Tá? Eles estão comentando aí que está também entrando com processo de judicial sobre a questão do reconhecimento da base de remuneração. Tal. Agora, lembrando que esse daqui é um ativo que ele vai ter vencimento também em julho de 2015. Né? Então, quão válido é se entrar aqui uma disputa longa se, de repente, na hora de ter a renovação do concessão da distribuidora, ele entra com uma regra totalmente diferente, fala, olha, nós vamos abrir a base de ativos agora, na renovação das concessões, e toda essa briga aqui vai em vão. São essas duas.
Muito obrigado, Sérgio Tamashiro, pela pergunta, e principalmente pelas palavras iniciais. O nosso compromisso é de sempre trazer informação ao mercado de uma forma muito transparente, para que todos tenham condições de tomar suas decisões de investimento acerca não só das nossas ações, como também dos nossos papéis que nós colocamos no mercado. Né? Esse é um compromisso que nós assumimos já há algum tempo e que temos reiterado, às vezes, reafirmado junto ao mercado financeiro. Não é à toa que as nossas demonstrações financeiras têm estado por 10 anos já, né, Léo, entre as mais transparentes aí do Brasil. E nós vamos buscar ainda meios de informar cada vez mais profundamente, e caso seja necessário esclarecimento de alguma dúvida, como é o caso dessa questão da consolidação. A questão de Jaguara, nós naturalmente adotamos um plano de contingência para Jaguara. Nós tiramos a capacidade de Jaguara do nosso portfólio e colocamos no lugar uma série de contratos de capacidade que foram adquiridos no ano passado. Com isso, nós atendemos todos os requisitos dos nossos contratos de suprimento, sem nenhum problema. Nós tivemos até o benefício dessa aquisição em função também de outras questões como o GSF, mas nós já temos já a solução para a questão de Jaguara. Nós naturalmente vamos entrar na justiça, vamos buscar a defesa do nosso direito e enquanto nós tivermos a tutela da operação de Jaguara, nós vamos liquidar Jaguara no mercado de PLD. Então, isso naturalmente vai nos dar uma compensação pela perda de margem na aquisição da capacidade que nós mencionamos. Então, com isso, o resultado da nossa CEMIG GT não terá nenhum impacto. Né? Quanto à questão da distribuidora, naturalmente existe ainda pendente a questão da renovação da distribuidora. Nós já manifestamos ao governo federal a nossa intenção de renovar o contrato nas condições, naturalmente, que vão ser estabelecidas pelo governo federal. Essas condições, nos parece, vão ser bastante similares das condições do contrato atual, muito pouca mudança provavelmente irá acontecer, uma vez que nós acabamos de passar por um processo de revisão tarifária. É claro que algumas coisas podem mudar. Nós temos ouvido aí de rumores no mercado de que, por exemplo, poderia haver uma revisão da base de ativos. Nós não temos nenhum receio com relação a isso. O resultado aí da terceira revisão tarifária mostra que nós temos talvez mais a ganhar dessa abertura da base do que ser questionado pela ANEEL, em função dos investimentos que nós já fizemos e em função de que no passado nós tivemos glosas, naturalmente, que nós consideramos que, aos olhos de hoje, nós teríamos um benefício maior nessa avaliação. Então, isso não nos atemoriza, é ao contrário, nos dá um pouco mais de alento aí de rediscutir com a ANEEL algumas questões que ficaram pendentes de revisões anteriores. A questão de redução do WACC também, nós não precisamos de ter um contrato novo para se reduzir o custo médio ponderado de capital. A ANEEL já fez isso na terceira revisão tarifária. Eu acredito que hoje a visão dos nossos reguladores é um pouco mais pragmática em função da necessidade de se atrair investimento para o setor. Diversos outros setores já estão negociando aí retornos um pouco superiores aos anteriores mencionados pelo governo federal. E, portanto, eu acredito que, dado a posição estratégica da nossa, da distribuição como um todo, o governo vai ser um pouco condescendente e permitir que retornos similares a esse que nós obtivemos aí na terceira revisão tarifária sejam mantidos. Você tem algum comentário adicional, Mauro? É. Tá bom, obrigado.
Alô?
Eu penso que respondi as suas questões, não é mesmo, Sérgio?
Oi, só fazer um follow-up. Em questão desses contratos, falou para a substituição de Jaguara, por quanto tempo que é isso daqui? Isso daqui se estende também a São Simão e Miranda, tá? Vou fazer só uma outra questão, só para o entendimento. Na provisão do PDV de R$ 155 milhões, só para entender, ele veio no primeiro trimestre, e qual que é o potencial de redução de custos aqui no médio prazo? Obrigado.
São duas questões, então.
Uhum.
Essa última com relação ao PDI, eu vou pedir ao Léo que faça um comentário sobre isso.
Bom, esse ano a provisão, na verdade, foi de 145 milhões, porque tem 10 milhões que é do plano de desligamento anterior, que estava em vigor até a entrada desse novo plano. Então, o efeito líquido nesse ano do plano de desligamento, como algumas pessoas vão sair no mês de abril, outras vão sair em maio, em junho, ele vai ser um efeito líquido no resultado de aproximadamente 60 milhões. Por quê? Porque nós tínhamos essa provisão de 145, nós vai ter uma redução na folha de pagamento em função da redução da saída desses empregados de mais ou menos 90 milhões. Então, isso vai ter um efeito líquido no resultado de aproximadamente 60 milhões. Mas no ano que vem, 2014, a gente pode dizer que essa saída desses 1.070 empregados representaria aproximadamente uma redução na folha de pagamento de aproximadamente uns 140 milhões de reais. Lógico que a empresa ela vem no processo de redução de quadros de empregados já há um bom tempo, e outros empregados vão entrar na empresa nos próximos meses, até em função de processo de concurso público que a companhia fez, mas de qualquer forma o custo desses empregados que irão entrar na companhia é um custo bem menor naturalmente em relação aos empregados sêniores que estão se desligando da empresa. Então nós entendemos que a tendência de custo nosso de pessoal é uma tendência de cada vez mais eficiência, de cada vez mais redução desses custos em relação à receita da companhia, em relação à nossa estrutura atual de resultado.
Está claro.
É bom lembrar que nos anos passados, nós fizemos uma série de acordos com os nossos empregados na eliminação de alguns benefícios que os novos empregados que estão entrando não têm direito. Então, isso faz com que esse custo seja reduzido. Não que nós estejamos desincentivando esses novos empregados que vão entrar, porque eles vão passar a incorporar uma visão de remuneração variável, bastante moderna, bastante baseada em desempenho, e nós estamos trocando benefícios que eram fixos por benefícios que vão depender aí de desempenho, o que vai nos levar a um desempenho extremamente superior ao que nós tínhamos no passado. Com relação à sua primeira observação, a questão de Jaguara ela foi resolvida com base na estratégia que eu mencionei a você, do mesmo nós podemos dizer para Miranda e para São Simão. Nós vamos preliminarmente fazer aquisições de capacidade que sejam capazes de substituir a capacidade que vai ficar em disputa. Nós temos uma série de usinas que vão entrar em operação. Nós temos não só eólicas, né? Lembrem-se que nós fizemos um acordo com a Renova de aquisição aí de valores significativos de capacidade que vão entrar aí nesse período dos próximos anos. E da mesma forma, as usinas que nós temos em construção, Santo Antônio e Belo Monte, que vão agregar aí valores significativos de geração de caixa nos próximos anos. Então, essa compensação ela está sendo feita, e se por acaso essa disputa se prolonga aí por muito tempo, nós teremos ampla condição de fazer a substituição do lastro dos nossos contratos com nossos clientes a custos bastante competitivos também.
Ok. Obrigado, está claro.
Com licença, senhoras e senhores. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Canheu, Credit Suisse.
Oi, boa tarde a todos. A minha pergunta é em relação à contabilização da CDE na distribuição. Vocês não só receberam uma compensação pelos gastos esse ano com o despacho térmico, mas também vocês receberam aquele reembolso referente à diferença da revisão tarifária passada. Eu queria saber se no resultado desse trimestre a gente consegue identificar alguma compensação por esse resultado passado, se isso já foi reconhecido nesse primeiro tri, e quanto foi?
Daniel, você quer comentar alguma coisa, Léo?
Bom, conforme já tinha sido comentado pela doutora Maura, pelo doutor Rola, o nosso reajuste tarifário, se a gente não tivesse tido um valor adicional do fundo CDE de cobertura, teria que ser de aproximadamente 6%. Mas ele foi de 3%. Por quê? Porque 3% do reajuste, que correspondia aproximadamente 400 e poucos milhões de reais, ao invés de recebermos isso na tarifa, nós recebemos isso de uma só vez pelo poder concedente através do fundo da CDE. Dos 715 milhões, tem mais 300 milhões que aí estão relacionados ao valor que mensalmente nós estamos recebendo do fundo CDE para cobrir os nossos custos mensais com combo de energia, que então isso dá aproximadamente 100 milhões por mês. Esse fundo CDE, esses 100 milhões por mês, nós entendemos que esse valor ele deve se manter nesse patamar ou até ser superior a esse, e nós entendemos que esse valor vai continuar a ser recebido mensalmente, reduzindo, no caso, a despesa com combo de energia da companhia e também reduzindo, eventualmente, o valor, o estoque nosso de CVA, que deveria ser imputado na próxima reajuste tarifário da companhia. Então, basicamente é isso. Foram os 400 milhões que foram recebidos de forma pontual apenas uma vez e esses outros valores do fundo CDE, que são aproximadamente 100 milhões de reais, que nós entendemos que a gente vai receber isso desde janeiro para frente agora, mensalmente, esse valor reduzindo a nossa energia comprada.
Tá, então deixa eu, acho que essa parte ficou clara, só para pegar uma outra, tentar fazer um outro ajuste nos números aqui do que vocês mostraram. Se a gente fosse tentar olhar o resultado da distribuidora no primeiro tri, dando o ajuste de CVA, como as outras empresas mostraram, até a Light mesmo mostrou isso bem claro lá no número dela, tem uma ideia de quanto seria esse ajuste no resultado da CEMIG distribuição?
Vinícius, infelizmente nós não conseguimos entender a sua pergunta. Você podia repetir, por favor?
Tá, não. É que o ponto é o seguinte. As empresas de distribuição, todas, e até vocês já mostraram isso em outros resultados, a Light mostrou agora também, vocês mostram quanto seria o ajuste de CVA no resultado, que é para a gente tentar ter uma ideia de que foi o resultado recorrente da distribuição no trimestre. Né? Se você pudesse reconhecer ativo e passivo regulatório, como era feito antes, qual foi esse efeito no resultado da distribuidora no primeiro trimestre?
Se eu entendi, Vinícius, o seu comentário foi qual seria o efeito da CVA nesse primeiro trimestre se ele tivesse sido registrado contabilmente, né?
Sim.
Ok,
sim.
Nós entendemos que essa informação, da mesma forma que a questão da dívida, nós temos a possibilidade, no evento da companhia, com os investidores, a gente tem condição de estar fornecendo um pouco mais de informações relacionadas a esse efeito do CVA relacionados à compra de energia. Não sei se o doutor Rolo concorda com essa
Não, ideia. Perfeitamente, Léo. Só agregando um pouco mais, eu acho que a sua preocupação é saber se esse resultado que nós tivemos no primeiro trimestre, ele é replicável nos próximos trimestres. Eu acho
Sim, exato.
A sua preocupação, ao final das contas, se resume a isso. É claro, nós tivemos o benefício do reconhecimento já de imediato de um volume de receita que seria recebido nos próximos 12 meses, vamos dizer assim, né? Que era a CVA, o saldo da CVA de dezembro, né? E esse saldo da CVA de janeiro para cá já foi também recebido em função da CDE. Mas como entrou a CDE, nós não tivemos um impacto bastante significativo no resultado. O que restringe, vamos dizer assim, a não recorrência aos valores da CVA finalizada do final do ano passado. O fato é que nós temos ainda, devido à sazonalidade do resultado da nossa distribuidora, meios de minimamente manter o resultado da distribuidora nesse patamar que está aí hoje. Né? Em função de algumas outras ações, o Léo mencionou a redução de custo lá de pessoal, né? O pessoal, esse resultado do primeiro trimestre, se de um lado ele teve a CVA, do outro ele teve o PIB, né, que de uma certa forma andou compensando. Então, já nos próximos trimestres, nós temos o benefício da redução de pessoal para capturar e não temos o impacto da CVA, mas de qualquer forma os resultados devem ser bastante similar aí, em função das outras iniciativas que nós adotamos aí na melhoria operacional da nossa distribuidora.
Então, tá bom. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Leal, Merrill Lynch.
Bom e boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar quando vocês esperam fechar a transferência da TBE para a Taesa, agora que já teve a aprovação da ANEEL, qual é a pendência de aprovação agora? E se você pudesse nos lembrar quanto de impacto isso deve ter no resultado quando acontecer.
Provavelmente o nosso cronograma é até ao final do mês. Nós iremos estar concluindo todas as aprovações aí pelos nossos credores. Né? O BNDES já nos deu um sinal positivo no dia de ontem. Os outros credores vão completar até o final do mês. Eu acredito que até o final do mês nós devemos estar concluindo essa transação. Né? Ela tem um impacto de caixa, que vai ser bastante positivo, né, em função do valor da transação. O impacto no resultado, nós podemos fazer alguma estimativa, Léo, por agora?
Na verdade, como o Dr. Rolo comentou, o impacto realmente maior ele é no caixa da nossa CEMIG Holding. O impacto no resultado ele não é tão grande assim, porque nós estamos falando apenas o impacto no resultado da companhia, ele corresponde à participação nossa na Taesa. Então, é um valor entre próximo a 100 milhões, talvez um pouco mais do que isso, mas não nada muito significativo, muito que vai alterar muito o resultado da companhia previsto para o ano.
Nós temos coisas melhores para agregar, como mais receita decorrente aí, das estratégias de comercialização que nós temos adotado com bastante sucesso aí nos últimos anos.
Tá certo. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Rolla para as considerações finais. Por favor, Dr. Luiz Fernando, pode prosseguir.
Muito bem. Eu gostaria de reiterar o convite aos senhores e senhoras para comparecerem ao nosso encontro anual. Ele se antevê bastante atrativo em função dos assuntos que nós temos para discutir com os senhores e senhoras. Nós temos o nosso guidance, que vai naturalmente refazer praticamente toda os cálculos que nós havíamos feito até então em função do novo cenário, da nova situação regulatória, da nossa perspectiva de crescimento. Isso vai ser bastante interessante, essa discussão com os senhores, e nós gostaríamos de contar com a presença de vocês aí para que essa discussão seja a mais profunda possível e que possa resultar aí no entendimento muito claro da estratégia que a CEMIG vai adotar aí nos próximos anos para dar sustentabilidade ao seu crescimento. Nós gostaríamos de encerrar essa teleconferência, agradecendo aqui meus companheiros de luta diária aqui, de geração de valor, e agradecer aos senhores aí pelo tempo dedicado aí à nossa conference call, que agora já atinge 1h30, e eu acredito que foi um tempo que nós procuramos valorizar ao máximo aí para que os senhores tivessem o perfeito entendimento aí dos nossos resultados. Muito obrigado e muito boa tarde.
A vídeo webcast dos resultados da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.